emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Bom, temos uma bancada de peso hoje para tratar desse assunto: saúde e economia. Para passear em cima dessa navalha, porque não é brincadeira, as decisões que têm que ser tomadas para o lado da economia, sem prejudicar o lado vida. Nós temos o professor de economia, Edgar Leonardo, nós temos o empresário varejista, diretor da CDL, Fred Leal, nós temos o infectologista e presidente do Sindicato dos Hospitais, quer dizer, um executivo da área hospitalar, Dr. Jorge Trigueiro, e vamos para o nosso debate. Dr. Edgar Leonardo, começando com o economista, eu estava ouvindo um colega seu nesse fim de semana dizer: a quarentena bem feita, ela não é anti-economia, não. Nessa situação em que estamos vivendo, diante do drama em que, pelo qual o mundo está passando, ela é a favor da economia, é o máximo que se pode fazer, porque se soltar fica pior. Então, comece o senhor, por gentileza.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fred, doutor George. É um prazer estar novamente com você aqui. E tem uma coisa a dizer, em primeiro lugar. Quando a gente levanta algumas pautas de economia dentro de um cenário de uma pandemia, pode parecer que os economistas são seres de outros planetas, seres frios que não estão preocupados com a vida. Não, muito pelo contrário. A economia é exatamente uma ciência social, uma ciência que estuda como as pessoas fazem suas opções, tomam suas decisões em cenários de ambiente de escassez de recursos. Então, a economia não é inimiga da saúde, de forma nenhuma. Tá certo? O que ocorre é que a economia tem que, muitas vezes, enquanto uma ciência que observa a tomada de decisão, ela tem que analisar com certo grau de frieza, com cientificismo, né, as coisas que estão postas. Mas, é claro, em primeiro lugar é a saúde. Não é? E a economia está aqui para propiciar que todos possamos efetivamente ter uma vida saudável para a maior parte da população. E claro, está provado que no primeiro momento, né, a gente precisa sim de fazer com que as pessoas mantenham um distanciamento para a gente poder passar uma primeira fase. Né? Tanto é que eu peguei os dados do crescimento no Brasil, especificamente, do coronavírus, do dia 16 de março até, acho que dia, meu Deus, foi dia 27, né? Então, até os dados que eu tinha fechado pra, de ontem para hoje. Você vê no dia 16 de março, com referência ao dia 15, que foi o primeiro, a gente cresceu 44%, depois 47%, ou seja, a taxa de contaminação muito alta. A partir de março, onde a gente começa a se preocupar mais com o isolamento social, essa taxa vai caindo para uma média de 10%. E se a gente pegar agora abril, essa taxa está abaixo de 10%. Então a gente teve, por exemplo, na última semana, uma taxa de crescimento na faixa de 5, 6%. Ou seja, isso demonstra que efetivamente esse isolamento, ele é interessante, tá certo? O que acontece é que a gente precisa planejar o que vem à frente, porque também é necessário que a gente possa planejar, com base em ciência, nova retomada da economia.
Eu lhe pergunto, professor, e o risco de você abrir e ter que fechar de novo, como está acontecendo em alguns lugares, não é isso?
Olha, o risco é muito grande. Primeiro porque a gente não tem informações precisas, inclusive da área de saúde, se é a OMS, né, o doutor Jorge pode falar isso melhor para a gente, se quem já adoeceu e ficou curado, qual a possibilidade que ele tem, por exemplo, de não voltar a ter a doença ou ter essa doença de forma mais branda ou mais grave. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de... Eu escrevi recentemente um artigo onde eu dizia que a gente está vivendo um cisne negro perfeito, né? Ou seja, a gente está dentro de um evento que não foi previsto. Alguém vai dizer assim: ah, mas Bill Gates deu uma palestra, mas fulano escreveu um livro. Mas efetivamente ninguém se preparou no mundo para essa situação. E aí eu me lembro bem que que quando escreviam, desenhavam os mapas das grandes navegações e não se conhecia o mundo todo, quando chegava na borda do mapa, Geraldo, onde você não sabia o que vinha a seguir, se continuava o mar, se vinha um continente, uma ilha, e as pessoas tinham medo do que tinha a vir, eles escreviam Hic sunt draconis, ou seja, aqui há dragões. Então, a gente fazer previsões agora é muito complicado, mas na medida que a gente conseguir ter efetivo controle, só que eu preciso te dizer uma coisa, é necessário que a gente tenha testagem. A gente sabe da dificuldade para conseguir os testes, mas a gente precisa de testagem para poder a gente começar um processo de abertura correto. Além de precisar ter testagem, a gente tem o seguinte, ações da área de saúde. E aí, por exemplo, se a gente tem aqui uma taxa que vem crescendo, vamos botar uma média de 10% de contaminação, então a gente tem que ter uma taxa de criação de novos leitos que seja superior à taxa de crescimento da contaminação, para que a gente possa não ter um estrangulamento. E precisa ter um planejamento muito grande. Que áreas vão precisar ser atendidas, precisam ser abertas, que horários, modificações de horários. A gente precisa trabalhar com muito planejamento dos processos organizacionais. Até porque tem um outro problema, geral, que essas empresas, quando abrirem, a gente vai ter necessariamente contato físico e a gente vai ter ainda um cenário daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, onde me corrija, doutor George, se eu estiver errado, mas a gente vai ter um vírus que está na população, que está no nosso ambiente e para o qual nós não preparamos ainda uma vacina. Espera-se que sim, mas a gente não tem essa expectativa, pelo menos os especialistas dizem que a gente demora a ter. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, que reeducar os nossos hábitos enquanto seres humanos sociáveis, que apertam a mão, que se abraçam. Vamos ter que repensar os processos organizacionais para receber uma mercadoria, receber um insumo na nossa empresa, para que a gente possa tratar esse insumo dentro da organização, para que a gente possa se relacionar entre equipes, no processo produtivo, no atendimento a cliente. Então isso tudo vai precisar ser muito bem pensado. Tudo passa por muito planejamento. Um planejamento que não envolva questões puramente ideológicas. Porque isso aí é o que complica o debate do ponto de vista mais maduro. É quando a gente tem, pior do que a pandemia, o pandemônio instalado. Então são medidas que são levadas apenas para o lado político, enquanto decisões ou medidas ou indicações de saídas que são oferecidas por um lado simplesmente não são aceitas por outro porque vem carregado de um viés puramente ideológico. Então isso complica muito a discussão. Mas a gente tem que botar essa discussão em pauta e com base na ciência, com base no conhecimento dos médicos, dos infectologistas, de todas essas equipes profissionais, a gente possa realmente planejar uma retomada. Lembrando, Geraldo, que a gente nunca viveu na história do mundo, nunca vivemos, e aí eu tenho usado um termo diferente, o pessoal tem falado de lockdown, eu tenho falado de shutdown. Quando a gente pega um servidor na empresa da gente, o pessoal do TI está acostumado com isso, e a gente desliga ele porque ele deu problema, a gente quer desligar ele. O computador, notebook da gente travou, o que é que a gente faz? A gente desliga, reinicializa ele, A gente nunca deu um shutdown na economia como a gente está dando agora, na história da economia, na economia global. Então a gente vai precisar realmente repensar muito isso.
Bom, como o doutor Jorge Trigueiro foi muito citado, vamos deixar ele para depois para segurar a audiência. E vamos entrar com o doutor Fred Leal, diretor executivo da CDL. Amigo Fred, chega a dar saudade de quando a gente, não faz muito tempo, se juntava aqui para os senhores debaterem desemprego. 12 milhões de desempregados, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema, fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, ninguém previa que vinha uma coisa pior do que isso para somar-se ao desemprego daquele momento, outra onda de desemprego que, sem dúvida, vamos ter daqui para frente.
Com certeza, Geraldo, a gente não tinha essa, ninguém, não só a gente, mas ninguém tinha essa expectativa desse nível de problema que surgiu de repente, esse cisne negro, como falou Edgar. Então, isso está afetando, e aí eu vou me ater um pouco mais ao nosso problema do comércio, do varejo, de uma maneira muito impactante. Sobre vários aspectos. Primeiro é que o varejo já vivia um problema sério, vindo aí de anos atrás, desde 2014, que o varejo vinha perdendo espaço por conta de todos os problemas que existiam. A gente depois, com a nova orientação, com a nova política, a gente imaginou que a gente poderia voltar a um crescimento mais sustentável, enfim, o Brasil acho que estava. Quando veio, então, essa pandemia? O que acontece é que teve que parar, realmente temos que dar um freio de arrumação. E nesse freio, Geraldo, infelizmente, a gente vai ter consequências que a gente ainda está avaliando quais sejam. Mas uma são imediatas, é a perda do poder aquisitivo muito grande das pessoas, principalmente dos informais, os pequenos e médios empresários, eles estão sofrendo muito. As grandes empresas conseguem se rearrumar em relação a isso. Mas as pequenas empresas que precisam realmente faturar no dia a dia, essas realmente pararam. Então, isso gera consequências. O governo criou uma série de mecanismos para que se segure o empregado durante 2 meses. Eu tenho a impressão que isso vai até estender para mais 1 mês ou mais 2 meses à frente, né? Porque isso está se tentando. Eu acho que o varejo está cumprindo, o lojista está segurando um pouco até onde pode. Os que podem realmente é segurar esse emprego, mas não tenha dúvida que as consequências vão ser... Nunca, a gente nunca viu isso que acontecer. Então, essa é a primeira consequência, que é justamente o varejo vive de relacionamento, vive de consumidores que realmente estão todos trancados. Qual é uma consequência, vamos assim, bastante aspas, positiva, se é que a gente pode chamar isso? É o crescimento do varejo eletrônico, é o crescimento do comércio eletrônico, é o crescimento da digitalização, coisa que já vinha, um certo tempo, mas que agora acelerou em 5 segundos, amigo, em 5 dias acelerou 5 anos para frente. Quer dizer, a digitalização e o comércio eletrônico, que era uma coisa que estava esperando-se muito para frente, teve que ser rapidamente utilizada. Isso é uma consequência séria que vai haver futuramente. O próprio país eletrônico, ele derruba alguns empregos de uma área e aumenta emprego em outra. Mas no momento atual, com certeza, nós vamos ter um nível de emprego nunca tanto sendo visto. O varejo está sentindo muito, porque nem todos têm essa capacidade de se reinventar tão rapidamente. A gente tem comentado, e aí eu tenho falado muito em lives, em discussões, que o primeiro momento agora é você tentar equacionar o seu caixa da melhor maneira que você puder. Ou você suspendendo o contrato de funcionário, ou você diminuindo despesas. Tentar passar esse tempo. Depois, você vai ter uma coisa muito importante, como o Edgar falou, que é a gente planejar a retomada, porque essa retomada vai haver. Agora, essa retomada vai ser em ambientes que ninguém nunca viu, ou seja, com mudanças extremamente importantes. Por exemplo, o home office. Como é que se esperava que a gente agora está aqui numa entrevista, cada um em sua casa, e falando talvez com a mesma eficiência se nós estivéssemos aí no seu estúdio, na Rádio Jornal. Então, tudo isso também vai mudar muito, quer dizer, a questão das pessoas em casa poderem produzir de uma maneira talvez tão eficiente quanto estivesse no escritório. Isso é outra grande mudança. Então, especificamente, o varejo, nessa parte de comércio eletrônico, cresceu. Agora, não é, evidentemente, suficiente, até porque as pequenas e médias empresas, empresários informais, quer queira, quer não, o Brasil tem uma informalidade muito grande. Isso aí teve, mesmo com o governo dando esse benefício, essa ajuda emergencial, que é um dos problemas, está sendo muito difícil de chegar ao empresário de uma maneira mais rápida. Então, tudo isso vai criar um ambiente extremamente desafiador para os próximos meses, né? Eu não queria nem falar anos, os próximos meses dessa adaptação. Nós vamos ter que se adaptar, como Edgar falou, é uma coisa que nunca se viu em momento algum, quer dizer, nunca se viu esse tipo de, essa pandemia, né, que não só atinge Recife, mas Pernambuco, mas Brasil e o mundo. Então a gente vai ter que se adaptar. Agora, a perda é muito grande, eu não tenho dúvida que muitas empresas vão fechar, isso aí vai ser uma consequência, muitas empresas vão fechar e a gente vai ter que se reinventar. está se usando muito um termo que eu acho muito interessante, é o novo normal. O que é que vai ser normal daqui para frente? Então, é isso que a gente precisa estar debatendo e isso a gente precisa estar vendo. Um ponto que eu acho que é importante a gente analisar e que, às vezes, gera muita discussão entre economia e saúde, se devia ter quarentena, se não devia. Eu acho que nós estamos fazendo uma quarentena de uma maneira muito certa. Nós precisamos ter essa parada para poder a gente entender o que é isso, o que é esse vírus, né? Então, a gente está... Eu gosto muito de ver a ciência, gosto muito de ver os números estatísticos para a gente prever, porque não adianta sair abrindo por aí e depois ter que voltar a fechar. Então, eu acho que nós tivemos, na sexta-feira, alguns líderes empresariais representando, tiveram uma reunião com o governo do Estado, a Prefeitura do Recife, colocando uma série de medidas que poderiam ser feitas para que se volte, se retorne as atividades, evidentemente com todos os cuidados e também ouvindo o governo. Quer dizer, na realidade, a responsabilidade maior é do poder público de dizer, olha, podemos abrir, não podemos abrir. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque é impressionante como tudo no Brasil, todo mundo virou médico, todo mundo virou infectologista, é como técnico de bola, né? Todo mundo entende de tudo, né? Então, aparece na internet tudo, todo mundo entende tudo, mas a gente precisa centralizar e ouvir quem entende, ouvir os médicos, os infectologistas, ouvir os estatísticos que estão estudando isso 24 horas, para saber quando é que a gente vai poder retomar. E isso tem um impacto direto no varejo e nós estamos aí aguardando, nós estamos municiando o governo do Estado e a Prefeitura do Recife de uma série de informações de que maneira a gente poderia, de uma maneira gradual, ir voltando à normalidade, mas aguardando aí os números, aguardando aí o que é que está acontecendo, porque a coisa não é tão simples assim.
O senhor está tendo a ajuda do home office para vender na sua loja?
Não, eu não tenho essa possibilidade, que a minha mãe setor mais de serviço, mas eu tenho contato com uma série de lojistas que têm ligado muito para mim e que o home office está funcionando. Agora, entenda, é muito mais na parte de utilidade, eletrodoméstico. Essas empresas estão conseguindo se sair muito bem, entendeu? Quer dizer, muito bem dentro do possível. Uhum. Mas ainda é um processo ainda muito, muito lento, porque não é da noite para o dia que você monta essa estrutura. Você tem que montar uma estrutura de expor produtos na internet, uma estrutura de pagamento, uma estrutura logística de entrega, que não dá para você fazer assim, não é uma coisa, mas tenha certeza. Isso é um processo que agora não tem mais volta. Isso vai... Nós vamos reduzir. E se a perspectiva é que em 5 anos o comércio eletrônico crescesse muito, ele em 5 dias está crescendo. Ele nesse mês já está crescendo muito e é uma tendência grande, muito grande, isso acontecer. E aí tem um problema, sabe, Geraldo? Tem alguns setores que são muito penalizados. Por exemplo, o setor de confecções, ele vive muito de relacionamento social, né? De festa, de casamento, de ida shopping, enfim. Isso tudo hoje está suspendeu, quer dizer, isso tudo agora parou. Como é que esse setor vai poder retomar? A retomada é muito difícil, Geraldo, vai ser um momento, e aquilo que eu digo, não tem solução, vai muita empresa talvez se fundir, né? As empresas vão se fundir, vão se juntar, mas eu tenho tido informações que as pessoas de home office que tem comércio eletrônico estão conseguindo evoluir. Não na quantidade, nem no percentual que gostariam que pudesse suprir o que era antes, mas pelo menos dentro de um processo que não tem volta.
Agora, doutor Jorge Trigueiro. E, doutor Jorge, só para ficar mais claro um pouco a delicadeza do assunto que estamos tratando, eu tenho uma manchete aqui dizendo: pandemia reduz em até 90% as cirurgias eletivas e hospitais preveem demissões e quebradeira. Aqui tem outro, e a outra manchete do mesmo lado vem: coronavírus, fim do isolamento social gera apreensão entre médicos. Então, a navalha está pronta para o senhor passear em cima dela.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fred. Bom dia, professor Edgar. Praticamente, eles resumiram a situação atual dessa pandemia aqui no mundo e no Brasil. A única certeza que nós temos é a incerteza. Ninguém sabe realmente como foi planejado essa entrada e essa... como está sendo planejada essa saída desse isolamento social nós aqui em Pernambuco iniciamos esse isolamento e cancelamento das cirurgias eletivas desde o início de março. Estamos no final de abril e agora é que a curva está em ascensão. Ficamos quase um mês e meio sem paciência dentro do...
Ui, um problemazinho na ligação, a gente vai retomar, o som está bom, mas deu uma caída e às vezes o debatedor fica tentando ligar para cá para salvar a pele, e aí, deixa desligado aí, doutor Jorge, que a gente está ligando para o senhor. Volta fazendo a ligação e a gente retoma e já o senhor traz a sua contribuição. Aqui dos médicos, estados têm ensaiado a abertura de atividades comerciais em meio à pandemia do novo coronavírus, com o maior número de casos no país. São Paulo projeta retomar a volta às atividades a partir do dia 10 de maio. O interior do estado, entretanto, cidades apresentam situações distintas. Casos de Araraquara e Sorocaba. Médicos entrevistados dizem que o fim do isolamento é uma temeridade, pode fazer com que a doença prospere e piore a situação da vida das pessoas. Já conseguiu, Val? Está na caixa de mensagem? Então, a gente vai retomando e eu vou voltando aqui para o doutor Edgar Leonardo. Doutor Edgar, nos socorra aí.
Geraldo, eu acho que você foi muito feliz montando esse grupo para a gente conversar sobre esse assunto. Espero que o doutor Jorge consiga retomar a ligação dele.
Ele já retomou, viu?
Pronto, porque é extremamente importante a gente reunir a área de saúde, a economia enquanto ciência, e do outro lado, só para complementar o raciocínio enquanto você chama o doutor Jorge, a gente trazer as áreas produtivas. E aí eu destaco a importância do varejo. A importância do varejo no sentido de, especificamente, gerador de empregos. O varejo, tá certo? O comércio, os serviços, a construção civil, eles são extremamente importantes para a geração de emprego no Brasil como um todo e principalmente com a gente. Mas eu retomo para você poder chamar o doutor Jorge e a gente continuar escutando.
Retomando, doutor Jorge.
Eu concordo com o professor Edgar, mas nós queremos lembrar que o serviço de saúde é o terceiro maior contribuído de ISS da cidade do Recife. Meu hospital mesmo recebe prêmio todo ano, uma iniciativa do Jornal do Comércio, da empresa JCPM e a prefeitura. Nós não tivemos nenhum direcionamento. Eu vi o senhor Fred dizer que teve uma reunião com vários empresários com o governo, e o governo não chama o setor de saúde para discutir alguns assuntos. Nós somos contribuintes do Sistema S também. Nós fazemos parte do SESC, SENAI, do Sistema S. Verdade, contribuímos quase com 700 milhões de reais ano no sistema de saúde, o serviço de saúde no país todo. Esse Covid-19 fez um estrago sistêmico na saúde, na economia, nas relações interpessoais. Mas o que temos de fazer, como você, economista, falou, é um planejamento. Então, nós ficamos, pelo decreto, suspensos em fazer cirurgias eletivas. Hoje tem relatos de que pacientes estão morrendo em casa, de infarto, com dor, com medo de procurar o hospital. Pessoas com apendicite aguda, morrendo de infecção generalizada, sepse, porque não foi atendida em tempo, que os hospitais não poderiam fazer o atendimento. As pessoas se medicando em casa. Então, esse planejamento de isolamento social, vertical, horizontal, lockdown, que todo mundo hoje sabe falar sobre isso, como também os médicos estão falando de economia, como eu estou aqui tentando falar em economia, mas também nós somos empresários. Exato. Empresários do setor privado, fazendo atendimento a uma população que corresponde a 45 milhões das pessoas que pagam plano de saúde e 150 milhões são assistidos pelo sistema de saúde. Mas mesmo assim, nós nos colocamos à disposição para ajudar o Estado, numa parceria que fizemos com a Secretaria Estadual de Saúde, para disponibilizar leite do sistema privado, no caso de uma necessidade de ocupação de 100% dos leitos públicos. Nós não estávamos preparados, nem o público, nem o privado, nem o mundo todo, para uma concentração de fornecimento de insumos, principalmente dos devices, como chamamos de dispositivos médicos, concentrado em quase 100% na China. A matéria-prima quase praticamente concentrada na Índia para a fabricação de medicamentos. As logísticas totalmente desarticuladas em termos de fornecimento desses equipamentos. Os decretos, as legislações do Ministério do Trabalho, da Procuradoria, pressionando os hospitais para fazer uma biossegurança efetiva, que eu concordo plenamente. Mas nós sabemos que já passamos por uma epidemia desse tipo no março de 2003, com H1N1 em 2009. Os nossos funcionários são treinados, são capacitados para fazer o atendimento. Mas essa Covid veio sem ninguém saber, pegou todo mundo de surpresa. Nem as nações mais desenvolvidas estavam preparadas para esse tipo de situação. A esperança que nós temos é que agora o presidente disse que a economia, quem resolve é o ministro da Economia. Não são mais pessoas dando pitaco numa política de governo, de política de Estado, numa situação tão séria como essa, e tiraram o protagonismo do Ministério da Saúde e estão colocando a economia. Mas nós ainda continuamos pensando na saúde das pessoas. Esse planejamento que o Edgar falou, da saída, é importante. Nós nunca discordamos. Os modelos matemáticos foi que falharam. Eles deviam ter feito a suspensão das atividades do varejo, as atividades dos serviços essenciais, os hospitais, a partir que tivesse a certeza que essa curva ia subir. Nós ficamos praticamente em lockdown. Os hospitais do interior, principalmente as cidades que não têm essa incidência da Covid atualmente, os hospitais estão vazios. Há uma grande dificuldade de os pacientes procurarem espontaneamente as urgências, as emergências, com medo de adquirir. Fizeram um medo, criaram um pânico sobre a Covid-19, e as pessoas estão com medo. E agora, as outras pessoas que não têm informação, que não estão em casa, sem trabalhar, com recursos, fazendo home office, passam o dia na televisão, recebendo essas informações e não saem de casa. Mas os outros que estão aí na chuva, para receber os R$600 depois de 2 meses, para se fazer, comprar alimentos, comprar remédio para seus familiares, eles estão na rua. Aí, qual o estudo matemático que nós temos hoje? Se nós não temos testagem de toda a população para saber se essa população já está contaminada, se eles já podem sair desse isolamento horizontal, quais são as atividades realmente essenciais. Então, temos que pensar isso. Eu acredito que deve haver já um novo pensamento em termos de liberação de mais atividades realmente.
Doutor,
principalmente
o doutor Jorge.
Nós já estabeleceram fluxogramas dentro do hospital e sabemos como hoje se transmite o perigo de transmissão. E começar a liberar as atividades eletivas com todas as precauções. Eu mesmo tinha quase 40 funcionários que foram positivos, não desenvolveram a Covid, que já retornaram ao trabalho. Mas no primeiro momento nós ficamos sem funcionários também.
Doutor Jorge...
Tem 2, 3 empregos.
Um detalhe, doutor Jorge, para... A situação do seu setor é muito complicada, porque quando a gente vai para a informação geral, é de que os hospitais estão recebendo gente, vai isso, vai aquilo, dá aquela impressão de que a medicina está funcionando a todo vapor. E não está, são os hospitais públicos. Essa coisa da eletiva, como o senhor bem diz, ela é eletiva por um tempo, mas depois ela se torna emergência. E as pessoas morrem por causa disso. O pessoal do transplante está louco. Como é que vai fazer? Por quanto tempo pode esperar? Quantos fígados vamos perder aí? Quantos rins vamos perder? Eu acho que de imediato era preciso uma parada para ver o que é que de medicina pode voltar. Eu, por exemplo, estou com um dente me incomodando aqui e o meu dentista não vai poder me atender.
Você tem uma ideia que o ano passado, no levantamento que nós fizemos, tinha no estado de Pernambuco quase 35 mil cirurgias eletivas esperando para ser realizadas. Só no Recife tinha 17 mil. Nós fizemos um projeto que poderíamos fazer mutirões de finais de semana e feriados e qualquer dia possível. e fazia uma permuta pela redução do ISS. Não foi para frente. Você imagina com esses mais 2 meses parados, quanto essa lista de espera está aumentando? Aí tem câncer, aí tem hérnias prestes a estrangular, aí tem o problema de transplante, tem os pacientes de hemodiálise, quimioterapia. Então, eles estão fazendo algumas coisas, mas não se pode fazer um lockdown, como o Fred até falou. O varejo sentiu muito, mas um segmento de varejo, quase 40%, se eu não estou enganado no número, trabalhou com o e-commerce. Então, eles estão vendendo, estão fazendo realmente algumas atividades que poderão ser feitas em casa ou mesmo virtualmente. E essas mudanças vão ocorrer. 30% dos empregos estão se esperando e não volta ao normal. Esses empregos que as pessoas não estão qualificadas em fazer esse trabalho em home office, fazer trabalho à distância, as pessoas que não estejam qualificadas, se especula que 30% vai ter um deslocamento desse emprego para outra atividade. Porque em 20 anos, esses empregos... Pois não, Fred.
Não, é só para lhe corrigir, na realidade, o pessoal está desenvolvendo o comércio eletrônico, mas ele representa muito pouco no movimento. Eu diria a você que não representa entre 3% a 5% do movimento do comércio no Brasil, aqui talvez represente 3%. Então,
mas na minha área eu posso dizer o seguinte, tem dados que foi a telemedicina era proibida, o conselho não liberava, hoje uma operadora está atendendo 3 milhões e 500 pessoas por dia de telemedicina. Em telepsicologia.
É, a telemedicina foi uma coisa liberada, mas
isso
são algumas consequências do pós-pandemia. É justamente esse retorno que realmente traz consequências enormes. O senhor falou de uma que é impressionante, a telemedicina. E aí eu falo do comércio eletrônico, eu falo de outros setores. Por exemplo, o home office é muito mais baixo. As pessoas deixam de ter essa mobilidade louca nessa cidade específica do Recife, que tem um trânsito enorme, para trabalhar em casa talvez com a mesma eficiência. Então, entenda, essa é as consequências do pós-pandemia que nós precisamos, como bem falou Edgar, nós precisamos ter muito olho de como vai ser daqui por diante, porque muita coisa veio para mudar de uma maneira definitiva. O home office é uma, eu acho que telemedicina é outra, comércio eletrônico é outra, enfim. Não vai acabar,
Fred,
tudo.
Fred, eu acho que você está corretíssimo. É, só para eu fazer um comentário, a gente foi empurrado direto para o que a gente vem falando na teoria. A gente vem falando de quarta revolução industrial, a gente vem falando de negócios digitais. A gente foi empurrado para isso. A questão da telemedicina é importantíssima, né? O doutor Jorge acabou de falar, porque as pessoas simplesmente às vezes não aceitam certas questões. Mas eu acho que o grande problema de tudo isso, só retomando um ponto, quando a gente falou lá atrás da importância como empregador do setor de serviços, do varejo, né, a gente, e da construção, dentro do setor de serviços, a gente está pensando também nas clínicas, hospitais. Imagine as clínicas de tratamento de exame de imagem, que são super importantes para diagnosticar, por exemplo, câncer, que precisa ter uma atuação rápida e que a gente sabe que não está atuando ou está atuando numa proporção muito menor do que atuava. Imagina aquela clínica dentária e aquela pessoa pode ter um problema mais sério, evoluir para uma septicemia, para uma série de problemas. Então, mas vou falar do ponto de vista de economia. É um setor importante essa área de serviço na área de saúde, no sentido de grande empregador também, arrecadador e empregador. Na hora que a gente está com toda essa operação parada, a gente tem um problema seríssimo, porque a gente vai ter uma retração econômica muito forte. E aí, Geraldo abriu o programa falando da saudade que a gente tinha quando a gente estava discutindo aí, né, Geraldo? Uhum. Ao vivo, todo mundo junto, tomando um cafezinho, sobre desemprego. Imagina que a gente ainda tem aí um desemprego nesse país, que ainda era a nossa preocupação há pouco tempo atrás, de 12 milhões de trabalhadores, em média, isso dados do último PNAD, que saiu em fevereiro. São 11,9 milhões de brasileiros desempregados, fora o desalentado. Imagina que quando a gente voltar e todo mundo obrigatoriamente aderindo a essa nova realidade que a gente está falando, uma redução, porque a gente tem uma expectativa aí de crescimento do PIB de 2,4, 2,1, 2,7, dependendo de onde a gente observasse a análise em dezembro, e agora a gente tem do Banco Mundial, por exemplo, dizendo que a gente vai cair 5%. A gente sempre repete uma tecla que quem gera emprego é crescimento do PIB. É isso que gera emprego. É o crescimento do PIB que vai fazer com que o rapaz da clínica contrate mais atendentes, contrate mais médicos, contrate mais enfermeiros, que o lojista contrate mais balconista, mais administrador, mais gente de TI para trabalhar a área de tecnologia dele, poder vender mais online. Se a gente cai o PIB, a gente aumenta o desemprego e a gente joga mais gente no desemprego e na informalidade. Então, a gente joga essas questões de retomada, elas são importantes para evitar uma série de problemas. E aí vem o papel do Estado. Porque a gente tem duas crises e as pessoas só estão olhando, às vezes, um lado, Geraldo.
Deixa eu pedir
a gente está olhando... A gente está vendo uma crise que é um choque de demanda e um choque de oferta.
Deixa eu pedir
o choque de demanda é quando falta dinheiro. Na mão das pessoas, para que as pessoas possam ir ao mercado e consumir.
Pronto. Estavam todos querendo dizer alguma coisa. Retomando com o senhor, doutor Jorge Trigueiro.
Não, eu queria só lembrar que os hospitais, ou qualquer instituição de saúde, mas principalmente o hospital, ele vai ser favorecido pós-epidemia, porque vai tentar fazer uma governança na saúde, avaliando as performances dos profissionais. Eu só queria lembrar que para cada leito hospitalar que se abre, são de 5 a 10 empregos diretos, que o hospital é de uma alta complexidade. Ele tem um atendimento médico, de enfermagem, nutricional, de higienização e limpeza, de hotelaria, lavanderia, e aí por aí vai. Fora os serviços terceirizados, que não tem praticamente o que se denominava atividade física. Então, é uma instituição que, teoricamente, ele não vai se beneficiar totalmente da substituição de emprego. E a grande dificuldade que nós temos hoje, tanto no setor privado como no público, é em abrir mais leitos de UTI, porque não temos pessoas qualificadas para fazer esse atendimento. Não é só trazer respirador e colocar um leito para fazer o atendimento. Então, nós vamos ter que repensar esse tipo de organização do sistema público e privado. Tem que fazer sistema único de saúde do Brasil, como a gente já vem dizendo há tempo. Esse relacionamento das reformas que foram bem sucedidas, a trabalhista, a previdenciária, que estava vendo a reforma tributária, como o Fred deve saber, há muito tempo que nós, as Confederação Nacional de Saúde, como a do Comércio e outros, ia ser altamente penalizado. Ia sair de uma faixa de 15% de contribuição de impostos para 27%. Então, isso vai surgir novamente aí lá na frente. Então, a gente tem que repensar no tempo da economia, e essa economia que mata pessoas não vai salvar o Brasil, não. Não vai salvar o mundo, não. Agora, o que nós temos que fazer é essa economia colaborativa. Nós temos que compartilhar as experiências que nós estamos tirando nesse momento de crise, para que todos os setores, tanto da indústria, do comércio, do setor de saúde, façam uma política nacional de assistência, tanto na saúde como na previdência, como no social, mas que, como o Fred disse, já não vai ser o normal que era antigamente. Enquanto a vacina, as pessoas estão realmente, tem mais de 60 pesquisas de vacina sendo feitas aí. Ontem eu vi numa live uma indústria dizendo que vai começar a testar já agora essa semana em pacientes voluntários. A perspectiva de imunização de rebanho, como se chama, que a metade da população está contaminada e todo mundo pode sair porque vai disseminar a imunidade para os outros, isso não está provado ainda. Nós só vamos saber desses dados daqui a 6 meses ou um ano. Mas, teoricamente, as pessoas, como o doutor Java Barbosa falou logo cedo, provavelmente quem teve a Covid deverá estar imunizado. O que preconizamos também, quando se estuda epidemiologia, que é o que realmente faz o tripé da saúde, a vigilância epidemiológica, o distanciamento social que nós queremos propor, é isso aí, redução. Restaurantes, 50%. Supermercados, horários diferentes com limitação, distanciamento de gôndolas. Isso até chegar a uma vacina ou um medicamento realmente eficaz. O momento é de paciência, mais um pouco, porque, como eu disse, talvez os modelos matemáticos anteriores não julgassem que essa curva ia exceder agora em maio, junho, mas não podemos ficar até o ano todo em isolamento social.
Oi. Eu queria fazer uma pergunta dos senhores o seguinte. Acho que essa voz é de Edgar Leonardo. Nós somos conhecidos como o país dos impostos. Dá para pensar que o governo vai perder os poderes públicos, quando a gente fala de prefeituras, de estados e governo federal, eles vão perder a sede por imposto que eles sempre tiveram, agora que o dinheiro deles vai lá para baixo, ou eles vão voltar com a faca nos dentes?
Geraldo, é complicado, porque a gente está tendo... Primeiro detalhe, Geraldo, quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que lembrar que não tem dinheiro público. O dinheiro do povo é dos particulares, é das famílias, é das empresas, que é arrecadado pelo governo federal, estadual e municipal. Então, a gente tem uma queda de arrecadação. Eu estive até olhando alguns dias atrás o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e fez algumas análises. O pior cenário prevê uma queda de quase 40% na arrecadação em todos os níveis. E o melhor cenário, de 26,5%. Ou seja, na melhor hipótese, a arrecadação dos governos federal, estadual e municipal cai mais de um quarto esse ano. Se a gente lembrar que essas máquinas já são máquinas extremamente pesadas, tá certo? E que os gastos aumentaram em saúde e vão precisar aumentar gastos em todas as medidas de apoio à população, às pequenas e médias empresas, todas as áreas carentes. Lembrando que a gente tem aí 5 milhões de brasileiros em estimativa, que são completamente invisíveis, porque aquele cara que mora uma pequena choupana no interior, é aquele mendigo que sequer CPF tem. Ou seja, a gente vai estar diante de um cenário onde provavelmente os impostos eles vão ser repensados. O que ocorre é que a sociedade não está mais suportando isso, porque vai passar por um momento de séria crise. É por isso que é necessário que a gente retome, como eu acabei de escutar aqui do doutor George, que a gente retome aquelas medidas que a gente estava revisando. E vai ser necessário que haja uma reforma política e tributária nesse país. Porque nesse momento não é possível que a gente possa ter setores, tá certo, do setor público que gastem no volume que eles gastam. Senado, Câmara, etc. E vão precisar repensar seus gastos efetivamente. Porque se o governo vier com essa grana por impostos, a gente vai ter muitos problemas na economia daqui para frente.
Até porque, Geraldo, deixa eu botar um pouquinho uma opinião, nessa parte de imposto, as pessoas não estão faturando, então não vai ter imposto mesmo. Quer dizer,
não.
As pessoas não estão faturando, independente do governo querer ou não. Na realidade, Geraldo, resumindo, é o seguinte, eu tenho opinião, todas as mazelas do país foram colocadas à tona por causa desse danado, desse vírusinho. Então a gente está vendo, como o doutor Geraldo George disse, um péssimo investimento em saúde. A gente precisa pensar mais em vida, precisa valorizar o profissional de saúde. A gente precisa deixar de fazer estádios e fazer hospitais, fazendo aquela referência famosa. Então, todas essas mazelas, a gente precisa cuidar do saneamento, a gente precisa cuidar dessa população de informais, que são um imenso 40%. Então, o que eu acho é que vai haver uma... Eu espero, pelo menos, se alguma coisa boa pode surgir disso, é uma rearrumação de todo esse processo, quer dizer, é um judiciário, é um setor político executivo que ganha salários astronômicos, não que não sejam, talvez alguns casos sejam até ok, mas é em contrapartida aos outros setores, como o setor de saúde, enfim, que recebe salários muito aquém daquela importância. Então, tudo isso a gente imagina, ou pelo menos tem a esperança que isso seja equacionado. É difícil? É dificílimo, porque você tem que entrar numa reforma política, você tem que entrar numa reforma eleitoral, enfim, o que é importante é a gente entender que um vírusinho desse tamanho que a gente não consegue ver vai com certeza provocar uma revolução em todos os setores, para mais e para menos. E voltando especificamente para o meu setor, que é varejo, é o crescimento do comércio eletrônico, é o crescimento do home office, com certeza, e a valorização principalmente do funcionário, mesmo que ele se reduza, mas que ele é uma pessoa ainda muito importante no processo todo. Ele vai ter que se reposicionar, sai de um setor, vai para outro. O setor de serviço, eu acho que é um setor que vai crescer muito, setor de, na parte médica, o setor de exames, farmacêutico, enfim, como o doutor George disse, precisa ter pessoas qualificadas na área de enfermaria, na área de tudo, enfim, Eu acho que tudo a gente passaria aqui um dia falando de setores que vão ganhar e setores que vão perder. Mas com certeza nenhum deles vai ser igual ao que era até o começo desse ano, quando se instalou essa quarentena.
Doutor Jorge, dá para a gente fechar dando alguma esperança a essas pessoas que estão nas filas aí para as cirurgias, que, como o senhor bem disse, elas começam eletivas em alguns casos, depois elas se transformam em emergências. Que esperança essas pessoas têm de poder... Eu já lhe disse, eu quero ir no dentista. Tem uma moça aqui o tempo todo, olha, entrevista aí alguém de consultório dentário e diz que esse pessoal também trabalha num perigo muito grande, porque trabalha com a boca da pessoa aberta na frente, né? Então, e agora se prevê uma quebradeira sem tamanho nessa área de consultório dentário.
É, exatamente. Não vai existir mais nunca hospitais Covid frio, consultórios Covid frio, ou seja, livre de qualquer pandemia, de epidemia. Se o Covid desaparecer agora, vai voltar outro vírus no futuro. O Covid-19 não vem substituir todas as mazelas da humanidade. Eu só faço aqui uma referência que nos anos 60, isso foi citado por Silvio Meira numa live, que Roberto Carlos cantou, daqui para frente tudo vai ser diferente. Isso em 1960.
Então tá certo, o seu telefone caiu de novo, mas a gente já estava terminando. Agradecendo aos amigos que fizeram o debate de hoje, Edgar Leonardo, economista, professor de economia, Fred Leal, diretor executivo da CDL Recife, Dr. Jorge Trigueiro, infectologista e presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. Debate...
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.